Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aqueles que podem abrir vossas Bíblias, aqueles que estão em casa, no trabalho e puderem, que assim façamos. Efésios capítulo 2, a Bíblia no teu celular, a Bíblia impressa, na versão que você achar mais apropriada, NVI, Nova Tradução Linguagem de Hoje, João Ferreira Revisada. Ou aquele que não puder fazer isso porque está em outra atividade, não consegue fazer, nos ouça, escute, medite nessa palavra no dia de hoje, que é para mim e para você. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Efésios 2, o 4 e o 5, versículo 4 e 5, depois de Gálatas, depois de Coríntios, você vai encontrar Efésios, carta para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem achou, diga amém, e quem não achou, diga misericórdia.
Amém.
Amém. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 4 e no versículo 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Só até aqui, dois versículos para nós meditarmos nesse dia. Na tua tradução, o presbítero Alessandro, está a mesma coisa também? Tem alguma diferençazinha?
É que o irmão leu qual é a versão? A minha, quer que eu leia a NVI?
Pode ler.
Efésios capítulo 2, 4 e 5?
Isso.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos.
Amém. Olha que coisa linda, hein? Pelo muito, pelo grande amor. Olha que coisa... São pontos que nós precisamos agora ver no texto para que você possa entender. Antes de eu entrar aqui, eu quero falar um pouco sobre o amor. O que é o amor? O que nós temos por amor nos dias de hoje? Hoje há uma visão diferente do amor. Hoje nós vemos amor estampada em frases em camisas. I love you. É uma frase que você vê em muitas camisas, I love you. Você vê corações. Você vê em outdoors. Você vê na internet. Você vê nos influencers a geração do amor. A geração que ama o próximo. A geração que tem cuidado pelo outro. A geração que defende o outro. Muito propagado em filosofias do tempo presente. Ou... ame a si mesmo, dê valor a si mesmo, se ame. Se ame porque você tem valor. Se ame porque você é alguém, você é alguma coisa, você... dê valor à sua história, dê valor. Dê valor à tua vida, dê valor aos teus planos, dê valor, só pense em você. Nós vemos o amor de várias formas, em vários idiomas, no contexto da nossa vida, nossa família... E ao longo do tempo, ao longo dos dias, nós somos tentados a achar que o verdadeiro amor é o amor que está sendo falado no mundo contemporâneo, no mundo que nós estamos, que nós vivemos. Nós estamos imersos em uma cultura mundana onde o amor é algo muito subjetivo. O amor é algo que é muito falado, mas na prática... nós percebemos que não funciona. Eu não sei se... acho que o presbítero tem percebido a mesma coisa que eu. Falar de amor, muitos falam, mas quando nós vamos ver na prática, as palavras são destruídas pelas atitudes. Veja bem que hoje nós vivemos a cultura do cancelamento numa geração que diz que ama. Uma geração que diz que ama, mas ao mesmo tempo é intolerante. Intolerante com a opinião do outro. É intolerante como a ação do outro. Uma geração que é impiedosa. Ela prega piedade, mas as suas atitudes são ímpias, maldosas, destrutivas. Elas falam com os lábios uma coisa, mas o coração está cheio de imundícias. Jesus mesmo fala isso, olha, o negócio não é o que vocês estão comendo ou trazendo para dentro, mas aquilo que vocês tiram do coração de vocês. Estamos vendo em uma sociedade extremamente difícil, estranha, um momento em que é muito falado sobre o amor. Nós vemos isso nos programas de muitas emissoras. Junta, não, porque nós somos todos iguais. Que coisa linda. Nós falamos da unidade. Nós falamos da pluralidade de religiões. Falamos da união das religiões, do ecumenismo. Isso na teoria, nossa, que coisa linda, que coisa amorosa. Mas nós percebemos que isso é tão raso, que quando nós aqui vamos falar das opiniões que nós temos baseado na Bíblia, aquilo que nós acreditamos é banalizado, é escarnecido e é zombado. Mas eles falaram, não, nós acreditamos que todas as religiões, de alguma forma, levam até Deus. Mas quando nós vamos expressar aquilo que nós cremos usando a palavra, a Bíblia, aí nós aí já não valemos. Aqui não somos retrógrados, somos antiquados. Somos vistos como sem culturas. Pessoas que não têm nenhum berço cultural, que não estudamos, que não nos formamos em escolas, faculdades. E veja, olha como que o mundo ele é perverso, ele é mau. Só que ainda bem que existe o amor verdadeiro. Existe aqui... Aqui na palavra de Deus existem 66 livros que demonstram o amor de Deus, o verdadeiro amor. Nós falamos, nossa, Deus ele tem tanto amor. Quando nós falamos isso, claro que Deus entende o que nós estamos falando. Deus é maravilhoso. Só que isso, nós falamos, não chega nem à ponta do pé de Deus, quando nós realmente queremos dizer é que Deus... Ele não tem o amor, ele é o amor. Ele é o amor verdadeiro. Ele é tudo. Ele é o amor. E aqui nós vemos algo maravilhoso que nós precisamos lembrar, trazer à memória. Porque ao longo da caminhada, nós experimentamos o amor de Deus. Eu me lembro quando eu experimentei o amor de Deus, eu lembro a data, exatamente a data, no dia 13 de junho, de 2010, eu experimentei de fato o amor de Deus. Eu tenho a certeza que se eu perguntar para o presbítero a época, ele vai lembrar da época que ele experimentou o amor de Deus. E veja, o amor de Deus, ele quebra paradigmas. O amor de Deus quebra preconceitos. O amor de Deus quebra toda defesa que nós construímos. Defesas intelectuais, defesas de um passado complicado, defesas... de uma infância distorcida, porque as nossas experiências no passado e no presente definem quem nós somos hoje. Muitas pessoas que estão recheadas de mágoas, de tristezas, acabam colocando a imagem de Deus, jogando a imagem de Deus, a imagem do pai que foi mal, jogando a imagem da família que foi perversa. Como que Deus pode ser bom, presbítero, se o meu pai foi mal comigo? As pessoas não se dão conta que elas fazem isso o tempo todo. Como que Deus pode ser? Como que Deus pode existir? Como que pode existir alguém tão bom? Se a família que ele diz na palavra dele, que é a comissão dele na terra, não age da mesma forma. Porque nós somos exemplos de Deus, somos cartas vivas de Deus numa terra, aqui na terra dos homens, dos viventes. E nós que deveríamos ser embaixadores, como o presbítero já disse há um tempo atrás, o que é embaixador? Ele representa um reinado, ele representa um rei, uma nação, um presidente, uma cultura. Nós deveríamos representar a cultura do céu, a cultura da eternidade, a cultura do amor verdadeiro. Mas veja como que hoje as novas gerações, veja que como os adolescentes, estão tendo dificuldade para encontrar esse Jesus. Você percebe isso? Ou eu estou falando algum tipo de bobagem? Você vê hoje, quando você vai falar de Jesus, está ficando cada vez mais estranho para os adolescentes, para os jovens, porque eles estão escarnecendo, eles não querem nem saber quem é Jesus. Jesus, isso é bobeira, bobagem. Pastor é ladrão. Pastor não, pastor só quer saber de dízimo e oferta. Não quero pisar em igreja, não, igreja é tudo estranho, igreja só julga, igreja só aponta, igreja só bate. E isso eu estou trazendo à memória porque, veja, nós experimentamos o amor verdadeiro de Deus. Quando eu experimentei o amor verdadeiro de Deus, o amor de Deus que vem de Deus, que é Deus, eu fiquei constrangido. Muito constrangido, porque a primeira coisa que eu pensei, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor porque eu errei tanto, eu falei tanto, eu fui tão hipócrita, porque eu nasci num ambiente cristão, mas nunca tinha experimentado um relacionamento com Deus. O Deus que meu pai e minha mãe pregavam em casa. Tive uma infância maravilhosa, mas eu não tinha ainda encontrado esse Deus. Eu o conhecia de ouvir falar, mas um momento ele veio e falou: vamos aqui conversar, Felipe, eu e você, vou me apresentar. Eu sou o Deus do teu pai e da tua mãe. Oh, aleluia. Mas talvez você diga: eu não nasci num berço cristão, pastor. Eu fui o primeiro da minha casa, eu fui o primeiro da minha família. Eu quero te dizer uma coisa. Há pessoas que oraram por você, eu tenho certeza disso. Mas como, pastor, eu fui o primeiro? Existem pessoas que estão nos montes, que estão em casa, que estão de joelhos, que estão em reuniões em igrejas à tarde, de manhã, bem cedinho, orando pela tua vida. Oh, aleluia, é verdade. Deus que coloca nome na boca dos seus filhos. Ó, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com o presbítero, mas acontece. Nós estamos orando e vem nomes na cabeça da gente, pessoas, lugares, regiões. Porque o Espírito continua agindo e não cessou de agir. Ele continua dando uma palavra revelada, ele continua dando uma orientação. Meu filho, olha por Marcos. Mas que Marcos? Não conheço nenhum Marcos. Sim, ore por ele agora. Que mora em tal lugar. Deus faz isso até os dias de hoje, irmão. Deus faz. Mas por quê? O que que tem a ver isso, pastor, com esse texto? Tem uma ligação muito profunda. Porque Paulo, ele traz a lembrança, a memória da onde que nós viemos. E o quão nós merecemos esse amor. Olha, olha, agora vamos voltar um pouquinho. Vamos entender essa mensagem. Olha o que ele diz. Mas Deus, que é muito rico, ou aqui na tradução, riquíssimo. Olha como que Deus é rico, que maravilha. Ele usa de palavras que lhe cabem na língua que ele escreveu. Ó, riquíssimo, muito grande, em amor, em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Que nos amou. Opa, olha como que está aqui na tradução. Ele nos amou. E hoje nós, muitos crentes, vivem numa correria, num frenesi, como se estivessem buscando o amor de Deus. Será que você está vivendo assim? Você quer buscar o amor de Deus? Você faz tanto, você trabalha tanto, você acha que por trabalhar na obra, Deus te ama mais ou menos. Isso é um pensamento que hoje em dia muitos têm. Quanto mais eu faço, mais Deus me ama. Quanto mais eu trabalho na obra, mais Deus me ama. Quanto mais eu prego, mais Deus me ama. Quanto mais eu oro, mais Deus me ama. Quanto mais leio a Bíblia, mais Deus me ama. Só que isso é um pensamento equivocado. Porque o amor de Deus, ele é pleno. Ele não depende da tua ação para te amar. Porque se Deus dependesse da minha ação para me amar, eu estaria no sal. Porque as minhas ações são terríveis. Se você pudesse olhar um dos meus pensamentos, você sentiria raiva de mim. Pastor, o que você está falando é verdade. Se você pudesse sondar um dos meus pensamentos durante o dia inteiro, você diria: nossa, pastor pensou tal coisa, porque pensamentos vêm em nossa cabeça. A diferença é o que nós fazemos com ele e a forma como nós tratamos esses pensamentos. Veja. Ele nos amará? Ele está nos amando somente pelo que nós podemos fazer? Não, ele nos amou. Aleluia, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é o que me deixa tranquilo. Eu fico tranquilo quando eu leio: ele me amou. Opa, mas quando ele me amou? Qual foi o momento que ele me amou? Qual foi o instante? Ele me amou quando eu estava na igreja? Ele me amou quando estava correndo atrás de fazer as coisas. Eu não estou dizendo que trabalhar, irmão, na obra de Deus é errado. Não, tem que trabalhar. E quanto mais nós trabalhamos, mais galardão, mais recompensa, mais cura, mais milagres nós recebemos. Isso é fato, é a lei da semeadura. Quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Óbvio que sim. Mas veja, tem muita gente que está me ouvindo que está entrando num piloto automático, que está achando assim: meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, porque assim eu vou ter mais favor de Deus, vou ter mais amor de Deus. Não. Ele nos amou, ele está lembrando a igreja de Éfeso, olha, ele vos amou. Mas em que momento nós fomos amados por Deus? Aqui vem algo que vai agora entrar no teu coração e na tua vida nesse momento. Estando nós ainda... O que, presbítero?
Em nossos delitos e pecados.
Mortos, né?
Mortos.
Agora, irmão, vou te fazer uma pergunta a você. Quem foi que te amou quando você estava no fundo do poço? Quando você estava lá no lodo, lá no fim, você estava no final da fila. Quando não tinha nada em você, quando você tinha perdido tudo na tua vida. Quando não havia mais esperança, alegria, não havia nada. Você não tinha nada para oferecer, nem para o mundo aqui, nem para Deus. Quando você estava lá no fim da fila, lá no fim da fila, quem te amou? Quem estendeu a mão para você? E veja, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Oh, aleluia! Nos vivificou juntamente com Cristo. Veja, isso aqui é a coisa mais bela que eu posso pregar no dia de hoje. Ele nos amou enquanto nós estávamos perdidos. Aleluia! É por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para resgatar aquele que estava perdido, aquele que estava longe, aquele que estava caído, aquele que já não tinha mais futuro, aquele que não tinha mais esperança. Oh, aleluia! Veja, hoje o mundo ele faz diferente conosco. O mundo faz totalmente diferente. O que o mundo faz primeiro? O mundo primeiro, presbítero, ele faz assim, ó. Eu só vou te amar depois que você fizer alguma coisa. E hoje, veja, quando alguém começa um canal no YouTube, isso eu vou falar algo pra você entender mais ou menos. Quando alguém começa algo no YouTube, um podcast começa com 10 inscritos, 15 inscritos, 20, 30, e ninguém tá dando valor. Você chama convidado, convida convidado, não vem, falta, não tem interesse. Aí, vamos imaginar, eu e o presbítero começamos um podcast, nós dois começamos, né? E nós temos 20 seguidores, 30 seguidores, 50, 100, 150. Aí vem pro primeiro 1.000 seguidores. Ó, conseguimos 1.000 seguidores, vamos continuar. Mas ainda tá difícil, ainda não é fácil, demora. Aí quando chega nos 50 mil, chega nos 100 mil, as coisas não ficam mais fácil? Que fica. Porque aí você começa a entrar no quê? No pedestal. Ó, todo mundo, ó, eu quero estar com o presbítero Alessandro. Eu sou bobo. Na onde ele tá, eu quero estar, porque ele tá em evidência. Ele pode me oferecer, nossa, se eu falar um negócio do programa dele, vai dar um merchandising pra mim. Se ele falar o nome da minha marca, se ele falar o meu nome, meu Deus, minha rede social vai ganhar milhares de seguidores, se ele falar o meu nome. Agora eu amo. Aí chega na mesa, nossa, eu te amo, presbítero. Obrigado por ter me convidado, obrigado por estar aqui. Aí é fácil te amar. É moleza, ó, é melzinho pra você. Agora, nosso Deus não, é diferente. Quando você não estava sentado à mesa, quando você estava lá, ó, perdido, amargurado, quando você estava na sarjeta, quando você estava no banco de uma praça pedindo socorro a Deus, para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? Ele te amou. Aleluia. Ele estendeu a mão para você. Ele sentou onde você estava e te abraçou, cuidou de você. Aleluia. Oh, meu Deus. E aqui eu fico constrangido com o tamanho amor. E veja, por que eu estou falando isso hoje? Depois de um tempo de crentes, depois de um tempo de estarmos na presença de Deus, nós acabamos que ao longo do tempo ficamos um pouco implacáveis. Nós perdemos a paciência para com nossos irmãos. E isso aí parece que a gente entra num piloto automático e nós nos esquecemos que um dia nós estávamos perdidos. Um dia é nós que estávamos no fundo do poço e nós precisamos de uma mão para estender para nós. A mão do Senhor. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Eu não sei qual foi a mão que você... Quem Deus te usou? Se foi uma irmãzinha da oração? Se foi algum parente da sua família que te pegou no teu braço? Vamos lá! É o Barnabé, né, que vai lá e pega Paulo, que tá lá 3 anos escondido. Vem cá, Paulo, vamos começar a evangelho. Vamos começar a pregar aqui. Quem foi que estendeu a mão pra você? Eu não sei quem estendeu a mão. Eu lembro de quem estendeu a mão pra mim. Glórias a Deus, eu lembro. Aleluia. Essa memória eu tenho boa. Marcou minha vida, ué? Mas veja, alguém estendeu a mão para você, alguém teve compaixão, alguém Deus usou para ministrar na tua vida. Um pastor, um líder, um irmãozinho, uma irmãzinha, não importa. Deus usa pessoas para nos tirar da lama que nós estamos vivendo. Mas aí, ao longo do tempo, nós perdemos a paciência para com os irmãos. Perdemos a longanimidade. Começamos a tratar mal as pessoas. Começamos a tratar todo mundo com ferro, desferindo golpes da pessoa, esquecendo-se que ela também precisa de ajuda, que ela também está no estágio que eu já estive, que Deus me amou, Deus me transformou. Talvez na tua casa, você que está me ouvindo hoje, tem alguém que está perdido, ó. Talvez você tenha um filho que está na droga. Um parente que está perdido, está no mundo, já foi até servo do Senhor, mas hoje está lá, ó, bebendo, está fumando, está usando droga, está pulando carnaval, está na boate, está bebendo vários tipos de bebida, misturando tudo. Está uma vida, ó, à la vonté, do jeitinho que o diabo gosta, do jeitinho que o diabo quer. Está desse jeito. Aí, ao longo do tempo, nós começamos orando por aquela pessoa. Ô, Senhor, tem misericórdia, Pai, não sei o quê. Só que ao passar do tempo, nós perdemos a paciência. É, eu não vou orar pra nada, que vá pro inferno, que vai se lascar, que vai pra tal lugar. Eu não quero isso, não. Não vou orar mais pro fulano, perdi, eu não quero orar mais por ninguém, não. A gente perde a paciência, eu já perdi paciência com muita gente orando. No meu secreto, ah, Deus, vou orar mais não, Senhor. Não vou orar mais não, tem jeito mais não, Senhor. Não tem mais jeito. Só que aí Deus me lembra, ei, ô, Felipe, vem cá, vem aqui no meu cantinho aqui, vem cá. Você veio por mim pelas suas próprias forças? Você foi o bom o suficiente? Ou eu usei alguém? Eu tive compaixão de você. Da mesma forma que eu tive compaixão de você, tenha compaixão pelo teu próximo. Ora por ele, porque a oração do justo, ele faz milagre. Oh, aleluia, glórias a Deus. Eu tinha uma bisavó, nunca conheci minha bisavó, chamada Gratulina. Não conheci, não tive o prazer de conhecer minha bisavó. E ela orava por mim, mas não me conhecia. Quando a família toda ainda era ímpia, a família, meu avô era extremamente um homem com uma postura sempre muito firme, ele era um pouco violento, um pouco, né, com um temperamento muito forte. E minha bisavó orava por ele, pela minha avó, orava pelos netos, todo dia, aos 89 anos de idade, aos 90, ela se ajoelhava e orava a Deus por toda a família. Por toda a família, falava, Senhor, eu coloco os meus netos, a minha descendência nas tuas mãos, alcança um por um, Senhor. E você acredita que ela faleceu no ano de 1989, 90, se não me equivoco. E eu nasci em 93. E resumindo, não vi, não tive o prazer de conhecer, mas a oração dela me alcançou. Aleluia, você está entendendo como que é a oração do justo? Ela orou, ela colocou diante de Deus em oração. E qual foi o resultado? Meu avô se converteu e pediu perdão para todo mundo da família. Eu quero pedir perdão pelos meus atos que eu fiz com vocês. Minha avó se converteu, deixou tudo para trás, todo o misticismo que ela vivia. Ela se converteu e aceitou Jesus. A minha família, que era impiedosa, que era forte, não sei o quê, se converteu também a Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Deus se apresentou um por um. E ele se apresentou, ela morreu em 1990, e em 2010 Jesus me alcançou. 20 anos. Aí você fala que a oração do justo não tem poder? Você fala que a oração do justo não... Irmãos, a oração do justo, meu Deus, continua. E você precisa orar, não para de orar, eu tenho certeza que essa mensagem está falando com você. Talvez você se cansou de orar por alguém, na tua família, por alguém, um ente querido, um familiar, pelo teu marido ou vice-versa. Quantos casamentos estão acabando? Quantos casamentos estão acabando? Porque um não quer orar mais pelo outro. Nós conversamos aqui com a doutora Rose Macalais, aqui na segunda-feira. Pessoas não estão tendo paciência. Não estão esperando em Deus. Não estão buscando de Deus. Ah, eu busquei a Deus, Buscou quanto tempo? Ah, foi uns 2 dias. Não, fala mais alto, uns três dias. Não estou persistindo, não estou continuando em oração. Irmão, tem coisa que é todo dia. Oração é todo dia, é joelho. Se você não pode ajoelhar que tem problema, ora sentado, ora em pé, não sei, mas ora a Deus e fala: Senhor, se apresenta, Senhor, aos meus familiares. Se apresenta ao meu marido, que parece uma mula muitas vezes, que vem só me dando coice. Senhor, se apresenta, Senhor, aos meus pais, à minha família. Se apresenta aquele que está agora lá na boca de fumo, que está usando droga, que está comprando da mão do traficante. Senhor, usa a vida, toca na vida dele, Senhor. Oh, meu Deus, oh, aleluia, e Deus toca, e Deus faz, e Deus ministra. Ele faz infinitamente mais, continua orando, continua perseverando. Porque se ele me vivificou, se ele me vivificou, porque eu estava sem vida. Eu estava sem vida, eu estava morto. Ele me trouxe de volta à vida. Se ele pôde fazer comigo, com o Felipe, o que ele pode fazer na tua vida? Oh, aleluia. E na vida de quem está precisando? Eu já contei isso várias vezes. Eu era enfurnado antes de conhecer Jesus em pornografia. Eu era enfurnado nessa bobeira, nessa loucura. E Deus me tirou com a sua mão de poder. Ele me deu novos olhos. Ele me deu um novo coração. Ele me deu uma nova mente. Oh, aleluia. Meu pai, que era viciado em cigarro. Viciado, não vivia sem esse negócio. Pelo poder do Espírito Santo, ele largou o vício, aleluia. E hoje, mais de 35 anos, 40 anos, já está liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia. É isso, por isso que na igreja tem um monte de ex. É ex-viciado, ex-drogado, ex que era pornografia. Por quê? Porque Deus transforma o homem. Oh, aleluia. Que você tenha paciência. Hoje a palavra é paciência. Espera no Senhor. Porque nós já estivemos assim. Deus é riquíssimo em amor. Por que ele traz e lembra isso? Porque ele é rico. Porque nós somos pobres em amor. O nosso amor é... O nosso amor, pequenininho. O nosso amor, nossa, é constrange. O nosso amor até constrange os outros. Que amor é? Que amor ruim é esse aí, hein? O amor hoje dá tapinha nas costas e amanhã tá falando mal. Quantas pessoas passaram na nossa vida que falaram bem assim, ó. Pedro Alessandro, ó. Tô com você hoje, hein? Tamo junto, hein, together. Chega amanhã, você liga, ô fulano. Telefone, caixa postal. Recebi a mensagem depois do sinal. Turu, e nunca devolve. Você manda a mensagem no WhatsApp, nunca aparece aqueles dois negocinhos azul. Nunca. Sumiu do mapa, bloqueou, deu bloco em você. Tem gente que dá bloco na gente, né? Aí a gente fica indignado, mas eu ajudei aquela pessoa. Aquela pessoa, quando eu ajudei ela, eu estendi a mão, mas ela se virou para minhas costas. Mas aí a palavra nos lembra que Deus é riquíssimo em amor. Fica tranquilo que ele não vai te dar um bloco. Ele não vai te bloquear, fica tranquilo. Quando você orar, ele vai, opa, meu filho tá orando, lembrou de mim, não é? Deus não vai fazer biquinho para você, fazer biquinho. Deus não vai ficar nervoso, não. A oração não vou ouvir, não vou falar, tô com raiva de não. Aquele que tem um coração contrito, aquele que tem um coração, Senhor, aquele que tá derretido, virou manteiga agora, porque a dificuldade, ele nos faz voltar à essência. A dificuldade, ele quebra o soberbo, a dificuldade, ele quebra o orgulhoso. É, tem deserto em nossa vida que nos quebra todinho. Aquele que se achava o bonzão, eu sou o bom. Né, tinha a música antiga, né? Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom. Vem a dificuldade, fica murcho. fica prontinho para ouvir a voz de Deus. Deus quebra. Deus moe. Deus leva para o Getsemane. Deus leva ao lugar da prensa. Para poder falar com aqueles que são dele, que ele quer ter intimidade. Oh, aleluia. Nós estávamos perdidos, mas ele nos amou, ele nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Isso aqui, olha bem, é um lembrete de Deus. Ó, você não é salvo por aquilo que você pode fazer não, tá? Fica tranquilo aí. Porque se for para ser salvo pelas coisas que eu faço, então, meu amigo, se Deus for esperar você ser salvo por... caso de coisa que eu faço, então já tem um lugarzinho reservado no inferno. Pastor, você tá falando... se for esperar aquilo que eu faço de mim mesmo, no céu não vou, não. mas eu entendo que a salvação é por ele. E eu vivo em resposta ao amor dele. Oh, aleluia! O amor que é infinito, o amor que é bondoso, o amor que é fiel, que não trata com indiferença. Oh, meu Deus! Que amor é esse que nos trata com constrangimento? Irmão, isso é amor de Deus. Você já experimentou esse amor de Deus? Eu sei que tem muita gente me ouvindo que está decepcionado. Tem muita gente me ouvindo que está decepcionado. Está decepcionado com pastores, decepcionado com lideranças. É verdade, eu sei disso. Você está pastor, você falando minha vida, pastor. É, eu sei que tem gente que está decepcionado, está triste, está amargurado, sofreu na mão de muita gente. E está sem ir para a igreja, está sem cultuar a Deus. Por quê? Porque acaba refletindo o presbítero. Opa, pera aí. Isso é subconsciente. Quando eu fui para a igreja, os pastores me trataram tão mal. Não... Que nem teve um irmãozinho, uma criança, e isso contou para mim. Até hoje essa pessoa está desviada. Ela não vai mais para a igreja. Sabe por quê? Porque teve um dia que ela foi de bermudinha para a igreja. Mas por que ela foi de bermuda? Porque ela não tinha dinheiro para comprar uma calça. Não tinha dinheiro para comprar uma calça. O que o pastor fez? Malhou a criança. Você não pode usar, você tem que usar calça, menino. Aí eu pergunto pra você, deu dinheiro pra poder comprar uma calça pro menino? Foi na casa dele ver, o menino pobre, pobrezíssimo, pobre de maré, maré, maré de si. Qual que foi o resultado, presbítero? Nunca mais pisou numa igreja. Até hoje, tá com 20 e poucos anos hoje. Era uma criança, eu lembro dele, uma criancinha. E quando eu lembro disso, me toca muito. Me toca porque, olha como que ele foi destruído por uma palavra implacável. Enquanto Deus foi amoroso conosco. Deus foi amor. E eu convidei ele, vem pra igreja, vem pra cá. Não, pastor, eu vou. Mas eu vi quando ele falou, eu vou. É aquele eu vou dizendo, você entende que ele eu vou em educação. Você entende que por dentro ele tá falando, não vou nada, que é ruim. Eu vou. Porque ele colocou já na imagem dele, na cabeça dele, que Deus é assim. Que Deus não vai recebê-lo. Que Deus não vai amá-lo. Que Deus vai subjugá-lo. Que nós possamos entender a dor do outro. Que possamos conversar com o outro, porque tem pessoas que têm atitudes porque elas foram ensinadas errado. Elas aprenderam errado. E qual que é a nossa função? Em amor, tentar descobrir e conversar. Quantas vezes eu, como pastor, não entendia certas coisas, quando eu fui conversar com o irmão em particular, eu entendi. Eu falei, ô, irmão, mas não é assim não, irmão. É assim, assim, assado. Porque nós amamos vocês, tem que... É assim, assim. E hoje as pessoas estão conosco até hoje. Foram transformadas, mudaram a forma de agir. Por quê? Porque entenderam. Falei com o quê? Com amor. Porque Deus me tratou com amor, com graça. Eu repreendi aquelas pessoas, mas com o quê? Com a sabedoria de Deus, com o amor de Deus. Oh, aleluia. Eu sei que quando eu falo isso, eu fico tocado. Porque eu fico imaginando esse rapaz. Ele poderia estar hoje no caminho do Senhor. Louvando a Deus. Mas eu creio, eu oro por ele. Assim, quando eu vejo na rua, toda hora eu fico assim, oh, meu Deus. Preciso falar com ele mais uma vez. Eu tenho que falar com ele mais uma vez. Insistir com ele, porque eu sei que Deus tem um propósito nele. Oh, meu irmão e minha irmã. Nada é impossível para Deus. E a primeira coisa que nós precisamos guardar nesse dia. Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Tenhamos paciência uns com os outros. Exortemos uns aos outros. Porque quando nós exortamos, quando nós falamos, nós encorajamos. Uma palavra pode mudar o seu dia inteiro. Uma palavra. Sabia disso? Que uma palavra pode mudar? Isso já aconteceu comigo. Eu estando mal, alguém fala assim, Deus é contigo, pastor. Deus é com você. Essa uma palavra só. E aquilo ali eu entendi, é Deus falando comigo. Aleluia. Eu precisava só de uma, né? Preciso de uma, não. Uma palavra só mudou meu dia. É quando o presbítero chega, eu tenho questão de falar, eu falo mesmo, eu falo, presbítero, como é bom te ver aqui mais uma vez. Porque eu sei que são palavras que ministram, que tocam. São palavras que podem mudar o dia, como é bom te ver uma vez mais. Porque Deus me deu a graça de estar com ele mais um dia. Deus me deu esse favor. É um milagre estar com o presbítero mais um dia. É um milagre estar com os irmãos mais um dia. É um favor de Deus que eu não merecia. Eu não merecia estar aqui com os irmãos, mas ele me colocou para o quê? Para ajudar os irmãos e para ser ajudado por vocês. E é assim que Deus vai fazendo, nos tratando com amor, com cuidado. Que essa palavra venha na tua vida hoje. Não se esqueça do irmãozinho, não olhe pela uma ótica humana e uma ótica julgando pela aparência, mas julgue pela reta justiça. Procura chamar no canto. Se não dá para chamar, ora pela pessoa. Fala, Senhor, eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha transformar como me transformou. Oh, Senhor, que o Senhor venha mudar a mente daquela... Eu sei que tem hora que dá revolta na gente, mas uma das... Existem coisas que só a oração pode fazer. E ainda bem que a oração pode fazer, não é? Deus ouve, clama, peça. Que Deus tenha tocado em você com esta palavra. Deus que é riquíssimo em amor. Ele é rico, porque eu sou pobre em amor. Mas nele eu sou aperfeiçoado todos os dias. É por isso que tem muitas vezes eu chego em casa, eu vejo a Bíblia, dou um beijo na Bíblia bem dado, assim. Porque eu sei que teve um preço muito grande para isso aqui estar na minha mão hoje. Que Deus amoroso que deixou eu ler essa palavra. Que me faz ver as debilidades, as dificuldades, os homens que passaram com tanta dificuldade uma vida inteira. Mas eu percebo que todos eles permaneceram através do amor de Cristo Jesus. No Antigo Testamento você já vê a sombra de Cristo aqui. E no Novo você vê Ele revelado aos homens através da palavra. Da sua vida, da sua morte e ressurreição. Creia nesta palavra hoje, receba, ame, mas com o amor que vem de Deus. Tenha paciência, assim como Deus teve paciência conosco, que até hoje tem muita paciência. Com o primeiro que está falando aqui, ó, como que Deus é paciente comigo. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir ao presbítero Alessandro estar fazendo a sua oração por mim, por você nesse momento.
Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Porque a Tua palavra, Senhor, um dia foi proclamada aos nossos ouvidos, o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações, a fé veio pelo ouvir, Senhor, e pela fé, Senhor, fomos salvos, pela Tua imensa graça, Senhor.
Oh, aleluia.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua grande e perfeita salvação, Senhor, é o maior tesouro que qualquer homem, qualquer mulher pode, Senhor, alcançar nesta vida.
Oh, aleluia.
Viver para Ti, Senhor. Entender, Senhor, a verdade. Entender o nosso propósito, Deus. Que é desfrutar da Tua presença e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Que o Senhor, Senhor, que já derramou nos corações dos Teus filhos, dos crentes, daqueles que nasceram de novo, o Teu amor está derramado, Senhor, em nossos corações, juntamente com o Teu Espírito Santo que nos foi outorgado. Somos morada de Deus, como está, Senhor, no capítulo 2 da carta aos Efésios, que foi lida aqui hoje. Somos morada Tua através do Teu Santo Espírito, que em nós habita.
Oh, glória.
Obrigado por esse privilégio, Senhor. E que o Teu amor derramado em nossos corações, Senhor, não seja só de palavra, mas seja, Senhor, de entranháveis afetos, seja verdadeiro, que ele frutifique em mansidão, em longanimidade, em fé, Senhor, em alegria, que ele frutifique, Senhor, no amor ao próximo, no socorro, na palavra verdadeira e sincera, no sim, sim, não, não, no proceder, Senhor.
Aleluia.
Possamos que a nossa vida, Senhor, possa te adorar.
Aleluia.
Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia, amor, atenção ao nosso próximo, Senhor, às necessidades do nosso próximo. E outros farão assim conosco também. E seremos, Senhor, viveremos sempre como povo Teu, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém.